Panorama Agrícola para 16 de março de 2015, segunda-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Segunda-feira de lua minguante, 16 de março de 2015, no ar o Panorama Agrícola. O ditado é: às vezes uma pequena nuvem pode esconder o sol. No programa de hoje você confere a previsão do clima para o outono, que começa dia 20, sexta-feira, às 19h45.
Dica do dia.
A dengue é uma doença virótica transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti e pode ser mortal. O mosquito começa a se reproduzir durante os meses mais quentes, quando as chuvas são abundantes. A reprodução se dá justamente em poças de água limpa e parada. Algumas medidas de prevenção. Vamos dar três dicas. Não deixe acumular água. A água da chuva pode se acumular em garrafas, pneus ou qualquer outro reservatório. Após períodos de chuva, verifique se não ficou água acumulada em algum local. Ponha areia nos vasos das plantas. Ao invés de usar água para as plantas, use areia ou pó de café nos pires dos vasos e então coloque água. E também faça furos nos pneus velhos. Os furos permitem que a água acumulada escorra.
É hora das notícias.
No município de Três Barras, no Planalto Norte Catarinense, famílias que desenvolvem atividade leiteira estão sendo apoiadas pelo SC Rural por meio de um projeto estruturante com investimentos no sistema produtivo das propriedades. Essas famílias participaram recentemente de uma oficina no Instituto Federal de Santa Catarina de Canoinhas. Dentro do programa Planorte Leite, desenvolvido por outras instituições, EPAGRE e Instituto Federal também, uma das metas é trabalhar a melhoria da qualidade do leite. Um projeto piloto está sendo desenvolvido com estes agricultores de Três Barras, com coletas sistemáticas de leite e de água usada na higienização dos equipamentos de ordenha, refrigeração, instalações e no consumo pelos animais. Depois, eventuais ajustes nos processos deste trabalho de coleta e análise serão estendidos para todos os municípios do Planalto Norte Catarinense. Grupo temático de recursos florestais, composto por técnicos das regiões de Blumenau, Itajaí e Joinville, reuniu-se recentemente no Centro de Treinamento da EPAGRE de Joinville para discutir o projeto de produção de palmito. Foi realizada uma visita técnica a uma unidade de referência instalada na Fundação 25 de Julho, fruto de parceria da EPAGRE, Estação Experimental de Itajaí, com Joinville e essa Fundação de Joinville. A ideia, na visita a essa unidade técnica, foi observar experimentos conduzidos pelo pesquisador Fábio Zambonin, com o apoio do agrônomo German Ayala, da Fundação 25 de Julho. Fábio Zambonin é da EPAGRE de Itajaí. As pesquisas buscam avaliar o desempenho de cultivares de palmeira real e palmeira imperial. É bom destacar que no litoral norte catarinense existem em torno de 3.600 hectares de palmácias cultivadas, um trabalho que envolve 1.300 famílias rurais. A atividade com palmácias cresce cerca de 15% ao ano, ficando, em termos de faturamento, atrás apenas das culturas do arroz e da banana. A FETRAF Sul em Santa Catarina e a Via Campesina entregaram pauta de reivindicações da agricultura familiar às Secretarias de Educação, da Agricultura, da Casa Civil e também para a SELESC. A pauta tem quatro eixos principais: valorização das mulheres e da juventude na agricultura familiar, promoção de uma política pública de segurança econômica, políticas públicas específicas e infraestrutura. Outros pontos da pauta da FETRAF Sul incluem enfrentamento à violência contra as mulheres, acesso ao mercado institucional estadual, pagamento por serviços ambientais, desenvolvimento de agroindústrias familiares, o não sucateamento das estatais, habitação rural, lei do cooperativismo, ampliação do programa Juro Zero, saúde e educação.
Atmosfera, estudos e projetos da Epagri-Siram.
No programa de hoje você confere a previsão climática para o outono, que começa oficialmente na sexta-feira, dia 20. Informações com a meteorologista da Epagri-Siram, Marilene de Lima.
Nos próximos meses, em março, abril, maio, o esperado é que as chuvas fiquem dentro da média e ou ligeiramente acima em março, né, para as áreas mais próximas ao Paraná. Isso aí porque a chuva que deve ocorrer nesse mês ainda, finalzinho de verão, deve se concentrar mais nas áreas do sudeste do Brasil, né, e atuando também ali no Paraná, e pela proximidade acaba chovendo também um pouquinho nas áreas mais próximas à divisa com esse estado. Já no Rio Grande do Sul, o indicativo é que mais massas de ar seco atuem na região, e então já a chuva começa a escassear e os volumes também, principalmente, são menos significativos. As chuvas começam a ficar mais concentradas, volumes entre 140 a 200 milímetros no oeste e meio oeste, enquanto que no litoral já começa a chover menos. É um período, um trimestre, em que as chuvas são menos, né? A distribuição de chuva no ano, o regime de chuva é menor nesse período, né? Então, o natural é que aí, com o avanço dessas massas de ar mais seco, já para abril, maio, né? Aí já a chuva diminui no volume total. Em relação a frio, até associado a essas massas de ar frio, né, a gente tem a chegada aí das primeiras ondas de frio já para o começo do outono, que deve ocorrer aí no finalzinho de março e principalmente em abril, né, a gente tem essa condição aí de dias mais firmes, maior predomínio de sol também, né, e também espaçamento entre uma frente fria e outra, que são os maiores aportadores de chuva, de nebulosidade para a região. A gente acaba ficando com quatro, cinco dias de tempo firme mesmo, né, tempo sem chuva nem sequer de noite. Aí, na contrapartida, a gente começa a ganhar formação de nevoeiros no período noturno, né, pela inversão térmica, principalmente, né, e também a formação de geada. Isso aí já a condensação e a solidificação, né, daquela umidade, a pouca umidade que vai acabar havendo no ar, né, ela se deposita e se congela em superfícies livres, né? Então a gente tem essas duas fases do outono, né, que então é o frio noturno principalmente, né, e aí a consequência disso, formação de nevoeiros ou então de geadas. Agora, durante o dia, como a gente vai ter aquela massa de ar mais seco, com pouca nebulosidade, o aquecimento também é bem eficiente. Então as temperaturas altas podem até ficar em alguns dias um pouco acima do que seria esperado, né? Então a climatologia nos indica que realmente vamos ficar com um trimestre mais quente, como vem acontecendo até o momento, né? E com temperaturas apresentando uma grande amplitude térmica. Então, ao amanhecer, temperaturas mais baixas, durante a tarde, aí, elevação rápida na temperatura, né? Então, essa grande diferença entre as máximas e as mínimas.
A partir dessa segunda quinzena de março, a chuva começa a diminuir.
É, exatamente, né? Nós temos ainda, né, acompanhando aí o que vem sendo observado no verão, que são aquelas pancadas de chuva que ocorrem no período da tarde e até bastante significativas, né, com volumes bastante altos, provocando alguns pontos aí de alagamentos, né? A gente tem observado isso agora nos primeiros dias do mês, né? Então pontuais de chuvas bastante intensa, bem significativa, provocando os alagamentos e até trazendo outro tipo de danos aí para a parte urbana, né? Então isso aí ainda vai continuar, né, pelo menos até o dia 20. Depois disso, até o fim do mês, já começa a escassear um pouco essas trovoadas da tarde, e o que a gente vai começar a ter é aquela chuva que vai chegando com o avanço da frente fria, né? Então, já começando, independente do horário, às vezes até no período da noite e madrugada, e se estendendo durante o dia. Mas o intervalo entre esses episódios de chuva é maior. Então, aí a gente já começa a ter volumes mal distribuídos, né, e menos significativos. Né?
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Marilene de Lima, meteorologista da Ipagre-Siram, sobre a previsão do clima para o outono.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.